Manhã de quinta-feira, dia 7 de janeiro. Vai começar a Antena Aberta. A edição é de António Jorge. Bom dia.
Muito bom dia, Augusto Fernandes. Donald Trump parece não desistir de ser um empecilho ao presidente eleito dos Estados Unidos da América. Pelo menos foi isso que aconteceu ontem. Entretanto, já terá mudado de opinião e pelo menos de atitude. Já lá vamos. A estratégia do caos de Donald Trump foi ontem concretizada. Para isso, contou com o apoio de vários grupos ligados à sua candidatura e de pessoas que, ao longo dos últimos 4 anos, foram ficando ao lado das opções, das escolhas, da forma como Donald Trump exerceu o cargo de Presidente dos Estados Unidos da América. Ontem, Donald Trump, de alguma forma, esteve na origem dos acontecimentos que levaram ao ataque inédito ao Capitólio, que provocou, pelo menos, 4 mortes, pelo menos uma delas dentro do edifício do Capitólio, são informações da polícia de Washington. Foi um verdadeiro ataque à democracia, um ataque real, um ataque não simbólico, foi efetivamente um ataque com essa inédita invasão do Capitólio em Washington DC, enquanto decorria a validação do processo de transição de poder, a contagem e validação do colégio eleitoral na sequência dos procedimentos associados às últimas eleições nos Estados Unidos da América, às eleições mais recentes. As salas, os corredores, os gabinetes foram tomados de assalto por apoiantes de Trump. Está agora a América ainda mais dividida, está agora ainda mais dificultada a tarefa de Joe Biden, entretanto confirmado. E, entretanto, depois destes acontecimentos que marcam este programa de hoje e que dão origem ao debate e à reflexão aqui na Antena 1, já houve mais uma ação de Donald Trump a dizer que reconhece, a votação que, apesar de tudo, conseguiu ser feita e que dá, assim a legitimidade que de resto já tinha, mas foi cumprido um processo, parte de um processo formal para Joe Biden assumir o cargo de Presidente dos Estados Unidos da América no próximo dia 20. Vamos recordar a reação mais recente de Donald Trump com o jornalista Alexandre David.
Certificação aprovada, Biden é oficialmente o novo presidente dos Estados Unidos. Ironicamente, os votos finais foram anunciados pelo vice de Donald Trump, Mike Pence, no Senado.
The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
Poucos minutos depois, convencido, mas pouco, surgia uma declaração de Donald Trump no Twitter. Teve que recorrer a uma conta de um assessor porque a conta de Trump nesta rede social continua bloqueada. O ainda presidente começa por dizer que não concorda com o resultado das eleições, mas mesmo assim promete que tudo vai ser tranquilo no próximo dia 20. Promete uma transição ordeira. Mais à frente, Trump escreve que esta votação no Senado significa o fim do maior primeiro mandato da história presidencial no país. E não termina sem isto é apenas o começo da nossa luta para tornar a América grande novamente. Trump acabou por ficar sem outro caminho depois de ouvir o seu vice anunciar solenemente que ele tinha deixado de ser o presidente.
The announcement of the state of the vote by the president of the Senate shall be deemed a sufficient declaration of the persons elected president and vice president of the United States.
Assim, pela primeira vez tivemos Donald Trump a admitir que está de saída da Casa Branca, exatamente no dia em que o Congresso confirmou o nome do democrata Joe Biden como o presidente, próximo presidente dos Estados Unidos, ainda faltam 14 dias, e depois da invasão do Capitólio em Washington por apoiantes de Trump. É este o facto que nos leva à reflexão hoje no programa. Esta é ou não a expressão máxima do populismo? O que deve o resto do mundo aprender com este ato? É um ato que, não há dúvidas, resulta das palavras e das ações de um presidente que apostou nos 4 anos de mandato na via da confrontação, na via do populismo. Ou seja, este ataque Até que ponto deve fazer pensar aqueles que querem e defendem a democracia, pensar e refletir nos sinais que aí estão e que existem e que colocam a democracia, não só a democracia norte-americana, as democracias em qualquer latitude do planeta, em perigo e aumentam o risco da degradação deste sistema que até prova em contrário, como se costuma dizer, é o melhor que se conhece. Vamos querer ouvir a sua opinião através do 822-0101 ou do 2233-99956. Pode também escrever o que pensa sobre esta questão na página da Antena 1 e da RTP no Facebook. O que representa o ataque ao Capitólio é a minha primeira pergunta para Filipe Vasconcelos Romão. Romão, comentador de política internacional da Rádio Pública. Bom dia, Filipe. Qual é o significado que tem este inédito ataque à Casa da Democracia norte-americana?
Bom dia. Significa que Donald Trump conseguiu subverter ou tentar subverter as instituições de uma das mais antigas democracias do mundo nos últimos 4 anos. E que quando percebeu que se tinham esgotado, se estavam a esgotar todas as possibilidades legais e institucionais para manter-se no poder, e mesmo quando o seu próprio vice-presidente se recusa a enverdar por uma estratégia ilegal e inconstitucional para o manter no poder, restava-lhe a insurreição, restava-lhe a rua, e foi isso que ele acabou por acionar, por ativa e por passiva. E nesse sentido, esta é, apesar dos bons resultados económicos dos três primeiros anos da presidência de Trump, que era aquilo que Trump pensava, com que contava para se reeleger, apesar de termos tido alguns sucessos e ter havido um sucesso importante nesse âmbito, a marca com que Trump vai ficar, a imagem de Trump vai ser a imagem da insurreição de ontem, que acaba por sintetizar aquilo que foram os últimos 2 meses a pôr em causa as instituições, a pôr em causa os procedimentos eleitorais, a pôr em causa a legalidade e os procedimentos pelo qual foi derrotado no passado dia 3 de novembro. E isso eu julgo que é, do ponto de vista simbólico, é muito importante. Por outro lado, eu julgo que também as instituições estiveram à prova, o sistema político norte-americano esteve à prova, e até ao momento o facto é que resistiu, e eu julgo que esse é o aspecto menos negativo, ou aspecto talvez mais positivo, ou aspecto positivo.
Resistiu na medida em que foram interrompidos os trabalhos, mas apesar da interrupção, a institucionalidade da coisa, digamos assim, para falar de uma maneira mais simples e acessível, aguentou.
Eu diria duas coisas. Do ponto de vista estrutural, resistiu a estes 4 anos, porque foram várias as tentativas de alterar medidas políticas para lá do que a lei e a Constituição permitiam, e os tribunais atuaram, e os órgãos constitucionais atuaram para impedir essas alterações, e ontem, do ponto de vista simbólico, o facto de ter sido retomada depois da invasão à sala do plenário do Senado, por exemplo, ao edifício do Capitólio, depois dessa invasão e dessas imagens que chocaram e ao ponto de terem provocado, esta invasão ter provocado a morte de uma pessoa no interior do edifício e 3 pessoas no exterior, que é um principal aspecto e o mais dramático do dia de ontem, apesar de tudo isso, a sessão foi retomada e de madrugada nos Estados Unidos, manhã em Portugal, os resultados foram confirmados. Eu julgo que este aspecto é muito importante, porque é um aspecto que poderá ter uma carga, poderemos pensar, mas isto poderia ter sido feito no dia a seguir ou 2 dias depois, mas o facto de terem cumprido os prazos que estavam estabelecidos e o facto de, por exemplo, Trump só ter um resultado, ter sido contestado apenas por 7 senadores quando se falava em mais de 10 durante a semana, isso demonstra-nos que talvez tenha havido uma ligeira reversão nesta divisão, nesta polarização, e que uma parte do Partido Republicano, talvez até do seu eleitorado, tenha percebido que era a hora de dizer basta a esta deriva, a uma deriva que nada tem de conservadora, nada tem a ver com as perspectivas conservadoras que o Partido Republicano tem defendido nas últimas décadas, e provavelmente agora chegou a hora, por parte dos dirigentes e do eleitorado, de dizer que esta deriva não iria continuar. O que nos leva a uma segunda questão, que é qual o futuro de Trump. Trump estava a preparar-se para exercer uma espécie de presidência sombra assente no apoio que uma parte muito ampla do Partido Republicano e da sua base eleitoral lhe dava, ao ponto de 70% dos republicanos duvidarem do resultado do dia 3 de novembro. estava a preparar-se para criar essa espécie de governo sombra para tentar marcar a agenda política, mediática e condicionar e deslegitimar a atuação de Joe Biden. E eu julgo que ontem há uma parte considerável do partido que terá percebido que não é possível, com alguém que valida, com alguém que por ativa e por passiva permite, incentiva uma atuação, uma insurreição, eu julgo que essa sua situação para os próximos tempos estará seriamente posta em causa.
Eu ia interromper-te, Filipe Vasconcelos Romão, justamente para introduzir aqui essa questão, ou seja, qual pode ser o futuro político de Trump depois desta situação de ontem. Vamos também apresentar a Ana Isabel Xavier, já voltamos a conversar, Filipe, a investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Bom dia. Também
bom
obrigado
dia
pela presença. Qual é a sua leitura, Ana, sobre o que representa o ataque ao Capitólio?
Bem, representa efetivamente uma insurreição incitada, uma profanação do coração legislativo dos Estados Unidos, como é o Capitólio, e representa também, indo ao encontro desta última observação do Filipe Vasconcelos Romão, o fim da linha para Donald Trump. O fim da linha, de alguma forma, já estava marcado para 20 de janeiro, mas havia em várias alas do Partido Republicano e em vários outros setores uma certa expectativa de que o trumpismo iria vingar e que para as eleições intercalares de 2022 e para as eleições presidenciais de 2024, Donald Trump voltaria a ser o candidato republicano para que de alguma forma se fizesse justiça de um discurso que Trump tinha vindo a alimentar já há dois meses, de que as eleições já tinham sido roubadas. Ora, eu julgo que com os acontecimentos que vimos e que no fundo foram extraordinariamente chocantes, mas ainda mais agravados pela notícia das 4 mortes e dos 52 feridos, claramente que estamos no fim da linha e estamos também num momento de clarificação para o Partido Republicano. E parece-me que as últimas horas, pelas palavras de Mike Pence, o ainda vice-presidente, ou pelo líder Mitch McConnell da maioria republicana no Senado, ou pelo senador republicano de Utah, Mitt Romney, todas estas vozes insurgiram e todas estas vozes foram convergentes numa ideia principal. A violência nunca vence, os manifestantes falharam na perturbação da democracia e os líderes eleitos devem mostrar respeito pelos eleitores. Ora, isto claramente distancia o Partido Republicano de qualquer apoio, na sombra ou não, qualquer apoio a qualquer intento de Donald Trump poder continuar a ter poder dentro do Partido Republicano. E por isso parece-me que as próximas horas serão de normalização, uma normalização confirmada pelos resultados 306 para Biden, 232 para Trump, que nas últimas horas vimos então na reposição da sessão formal, e parece-me que claramente a 20 de janeiro teremos uma tomada de posse de Joe Biden e Kamala Harris, mas com duas preocupações fundamentais. A primeira, a união dos Estados Unidos, e claramente que não é de desvalorizar quem é que é esta massa que se manifestou ontem, porque eles representam uma certa América, mesmo que seja a América manipulada por Donald Trump, é a América que votou em Donald Trump, e na verdade Donald Trump teve muito mais eleitores ainda do que há 4 anos, embora saibamos que tem a ver com a atualização do caderno eleitoral, mas de qualquer forma, esses manifestantes representam uma voz e, portanto, uma prioridade óbvia é a questão da União dos Estados Unidos. E a outra, muito rapidamente, é obviamente também a dimensão securitária, porque independentemente de estarmos todos chocados com o que se passou ontem, a verdade é que agora, deslindando um pouco o que se passou, percebemos que houve falhas de segurança gravíssimas, houve uma certa conivência numa primeira fase das forças policiais em relação a estes manifestantes, e pior de tudo, houve um incitamento óbvio do presidente americano a tudo isto, que ainda é o presidente em funções, e depois esta massa acabou apenas por desmobilizar no momento em que Donald Trump lhes pediu a uma hora e um quarto de se iniciar o recolher obrigatório, o que lhes pediu efetivamente para de forma pacífica se retirarem das imediações do Capitólio.
Nesta altura, Ana e Filipe, começando pela Ana, os republicanos deviam começar a refletir sobre invocar a 25ª emenda?
Bem, eu acho que neste momento o mais importante é que efetivamente os americanos acordem hoje, e a verdade é que são neste momento 6 da manhã em Washington, e portanto os americanos vão ter que acordar hoje com a sensação de que a democracia está reposta e que independentemente de existirem figuras de Estado, inclusivamente, não é, que tentem desvirtuar um sistema que no fundo os favoreceu na eleição há 4 anos, os Estados Unidos são suficientemente consolidados em termos democráticos para terem instituições e poderes que na sua dinâmica de checks and balances conseguem sempre fazer prevalecer a justiça. E, portanto, neste momento há um caminho que se vai fazer de normalização, mas também um caminho de identificação, como já ocorreu destes manifestantes, de julgamento de alguns, com toda a certeza, e, sobretudo, tentar aqui conter muitas das declarações de Donald Trump. Isso já aconteceu esta madrugada pelas redes sociais, as contas de Donald Trump estão neste momento bloqueadas, aliás, foi o diretor de redes sociais da Casa Branca que veio hoje referir que Donald Trump promete uma transição orbeira, mas a verdade é que em nenhum momento Donald Trump felicita Joe Biden e muito menos concede o poder. E essa dimensão de concessão do poder é extraordinariamente simbólica nos Estados Unidos, é isso que se espera no dia 20 de janeiro. E portanto, neste momento, a grande questão, a 13 dias do dia 20, é perceber se Donald Trump estará ausente do cerimonial, algo que poderá ser expectável, mas sobretudo como é que se vai fazer a transição das duas administrações numa altura em que os Estados Unidos estão tão empenhados em lutar contra a pandemia de Covid-19, recuperar economicamente e neste momento cada vez mais restabelecer os verdadeiros Estados Unidos da América. Portanto, mais do que a questão da quinta emenda, mais do que a questão se neste momento Donald Trump ainda poderá vir a ser alvo de algum processo judicial, efetivamente quando deixar de ser presidente, eu acho que o mais importante para os americanos hoje é acordarem com a sensação de que a normalização está em curso e que a democracia prevalece sempre, mesmo quando um presidente ainda em funções resolve incitar manifestantes contra o próprio sistema que o elegeu há 4 anos.
A normalização está em curso, Filipe Vasconcelos Romão?
Eu julgo que a curto prazo sim, mas eu acho que há um aspecto que não pode ser descurado, que é este. Os partidos norte-americanos, o Partido Republicano e o Partido Democrata, têm uma dimensão institucional e têm esses cargos que os senadores, representantes, lideranças do partido que efetivamente têm vindo a abandonar Trump, mas é importante vermos nas próximas horas ou nos próximos dias o resultado das sondagens que forem feitas em relação ao apoio que é dado a Trump. Não nos podemos esquecer que o candidato, que os cargos eletivos são escolhidos através de eleições diretas. Os candidatos a cargos eletivos nos Estados Unidos são escolhidos através de eleições diretas. E mesmo que o partido retire o apoio a Trump, se Trump continuar a ter uma capacidade de mobilização na base republicana, Trump tem margem de manobra para condicionar a vida do partido, mesmo que as lideranças não estejam consigo. E é por isso que vamos ver também se estes apoios que lhe são retirados no imediato não acabam por ser restituídos mais tarde, se Trump voltar ao mínimo dos carris da institucionalidade e se ao longo dos primeiros meses, dos primeiros tempos da presidência Biden, demonstrar ter uma capacidade ainda de atração do voto. É, de resto, este o cálculo, por exemplo, de Ted Cruz, que continua ao lado de Trump, é um dos 7 senadores que ontem votou contra a certificação dos resultados, justamente, e foi um dos candidatos nas primárias de 2016 mais humilhados e mais ofendidos por Donald Trump, que inclusivamente atacou do ponto de vista familiar e palavras muito negativas sobre familiares de Ted Cruz, mas que hoje estão ao lado de Trump porque estão a fazer cálculos, como a Ana dizia, em relação às eleições de 2022 e 2024. Nesse aspecto é importante porque, ao contrário do que acontece na Europa, nós não nos podemos esquecer que nos Estados Unidos há essa dimensão não só da militância, mas dos eleitores do partido que estão, numa boa parte dos Estados, registados como eleitores de um ou de outro partido e que depois condicionam a escolha dos cargos dos candidatos ao Senado, aos governos estaduais, aos congressos estaduais e, obviamente, à presidência dos Estados Unidos.
Mais um ponto para a vossa reflexão. Há um ouvinte nosso que, através do Facebook, deixa esta opinião. É Idílio Ferreira e escreve o que passo a ler. O que vimos acontecer ontem nos Estados Unidos deve alertar-nos para o perigo de elegerem populistas sem qualquer noção daquilo que é a democracia e da responsabilidade, como é o caso de Trump nos Estados Unidos da América e do tosco e irresponsável Bolsonaro no Brasil. São palavras do Idílio Ferreira e isto leva-me a este ponto que vos peço para elaborar durante alguns instantes aqui na antena aberta, sendo certo que o tema é altamente complexo e, portanto, é muito difícil explicá-lo em muito pouco tempo. Mas tendo presente a consciência e a dinâmica da comunicação, gostava de vos ouvir. Filipe, em primeiro lugar, o populismo faz parte da democracia?
Hoje chama-se populismo muita coisa, não é? Mas o facto é que estes novos movimentos radicais, ou dentro de partidos tradicionais, ou de novos partidos que são criados, conduzem e podem conduzir a esta clivagem entre aquilo que são as instituições e a posição mais institucional, tradicional, dos agentes políticos e depois a prática destas novas forças. Eu julgo que o nosso ouvinte tem razão. Mas julgo que cabe aos Estados democráticos ter a capacidade de resistência em relação a essas forças e ter a capacidade de resposta em relação a essas forças. Sempre fui otimista, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, era mais pessimista em relação ao Brasil, mas o facto é que, ao fim de 2 anos de presidência Bolsonaro, tem havido várias reversões e vários revés de situações que Bolsonaro tentou implementar e que as instituições conseguiram reagir, nomeadamente o Supremo Tribunal Federal e o próprio Congresso, apesar do Congresso também poder ser criticado no Brasil por muitos problemas que tem na sua Constituição e nos partidos que o formam e nos deputados e senadores que o constituem. No entanto, o facto é que não estamos, na minha opinião, perante um cenário típico ou comparável aos anos 30, como muitas vezes vemos em algumas análises, nem sequer, por exemplo, pensando na América Latina, num cenário comparável aos anos 60, aos anos 70. Hoje, a comunicação social tem um papel fundamental, a globalização e a existência de redes sociais que têm um problema por um lado e constituem um problema por um lado, constituem também uma capacidade e uma válvula de escape que permite denunciar determinados aspectos e já não é possível implementar ferramentas de censura, julgo eu, como era nesses períodos em que não tínhamos acesso à informação que temos hoje. E eu julgo que esse aspecto é importante. A capacidade de resistência dos sistemas democráticos também está em boa medida na capacidade de resistência e de crítica dos seus cidadãos e, evidentemente, na imprensa, na comunicação, nas redes sociais, que têm revelado importantes na alguma contenção à possibilidade de impor modelos autocráticos e de impor apagões informativos como acontecia há 40, há 50 ou há 100 anos.
Ana Isabel Xavier, algum ponto a mais?
Em complemento a muito do que o Filipe Vaz Madeiros Mão disse e ao qual me associo, eu relembraria que já Churchill dizia que a democracia é o modelo político mais perfeito de todos, à exceção de todos os outros, não é?
Já citei essa frase hoje, curiosamente.
Já. Peço desculpa como não ouvi o início da emissão, mas efetivamente é uma boa citação. Porque nós temos sempre como garantido este conceito, este chapéu da democracia, e muitas vezes, quando queremos deslindar o que é que está por detrás deste conceito, percebemos que muitas vezes, em alguns países, pode ser ainda um conceito em transformação e em processo. Não é de todo o caso daquilo que esperaríamos dos Estados Unidos. E, portanto, a única questão que eu gostaria de recordar e que tem a ver com o comentário do nosso ouvinte é que, efetivamente, Donald Trump, há 4 anos, foi eleito democraticamente, como são todas as eleições nos Estados Unidos, embora com um sistema político muitíssimo complexo, muito faseado, e que, inclusivamente, leva a uma certa ironia do sistema em que o candidato que tem mais votos pode não ser eleito presidente dos Estados Unidos, exatamente porque quem no fundo dá essa capacidade de votação e de representação é o colégio eleitoral. E, portanto, não é por acaso que os candidatos fazem de alguns estados-chave a sua prioridade para a eleição ou reeleição, porque sabem que é através do número de delegados que vão eleger, que depois conseguem a sua confirmação no colégio eleitoral. E, portanto, desde logo aqui uma ironia do sistema, é que o sistema que ajudou a eleger Donald Trump há 4 anos e que na altura Donald Trump tanto elogiou, mesmo sendo um candidato fora do establishment, não é? É o mesmo sistema que neste momento Donald Trump contesta, porque efetivamente considera que este ano as eleições lhe foram roubadas. Para além disso, recordar aqui uma questão importante, que é importante numa análise de qualquer país. É muito fácil, muitas vezes, termos uma análise de fora, muito fácil e muito confortável. Ora, nós não vivemos diariamente nos Estados Unidos, não temos contacto regular com a realidade dos Estados Unidos, mas temos que perceber que, efetivamente, Donald Trump, durante estes 4 anos, sempre gozou de uma popularidade expressiva. Porque aquilo que Donald Trump veio trazer como alternativa, desde logo à candidata Hillary Clinton, foi um fechar de ciclo e foi, no fundo, a resposta a algo que na altura os americanos pretendiam e que ainda hoje se mantém, que é, no fundo, aqueles que estão por norma fora do sistema tenham uma voz. E, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida que aqueles que ontem estiveram à frente do Capitólio são aqueles que continuam a sentir que com a eleição de Joe Biden vão continuar a não ter uma voz. E é por isso que é importante que este sistema encontre formas de dar voz a todos os Estados Unidos da América. Donald Trump, com o seu discurso, que alguns dirão populista, outros dirão extremista, outros dirão absolutamente lunático, não é? A verdade é que com o seu discurso, Donald Trump muitas vezes colocou a frisa aberta naquilo que os Estados Unidos precisam. O problema de Donald Trump muitas vezes não foi o conteúdo, mas a forma. Porque quando Donald Trump diz que estão a atacar os interesses da América, quando estão a ser feitos acordos bilaterais ou multilaterais, a nível comercial ou a nível diplomático, que estão contra os interesses americanos, ele tem alguma razão nisso, porque efetivamente os Estados Unidos não podem continuar a estar envolvidos em acordos multilaterais que não estão a ser cumpridos, não é? O modo como ele os expressou e sobretudo o modo como tweetou muitas dessas mensagens é que descredibilizou em absoluta mensagem. Mas a ferida foi aberta. E agora o que é importante perceber é como é que este sistema, que é consolidado desta forma e que é verdadeiramente inspirador até para outras democracias, consegue neste momento, com a nova administração Biden e Harris, renormalizar e de alguma forma reverter muitas das questões que Donald Trump foi colocando em aberto. Agora, parece-me que claramente temos que ter a noção de que os líderes americanos, como outros líderes, acabam por gozar de uma perspectiva diferenciada nos Estados Unidos e na Europa. Eu gosto sempre de recordar que Obama era um líder altamente popular, se calhar até para muitos populista, na Europa, muito acarinhado, muito admirado, e nos Estados Unidos era alvo de permanente crítica e muitas das políticas que Obama acabou por levar a cabo acabaram por não surtir nenhuma espécie de popularidade dentro do eleitorado americano e depois Hillary Clinton, também por outras razões, acabou por sofrer um pouco desse contágio, não é? Mas claramente que Trump é, sobretudo, um sintoma. E ele vem responder a um sintoma que há 4 anos era muito visível e que hoje, em 2021, continua a ser muito visível. Os Estados Unidos da América continuam a não estar unidos e continua a existir uma tensão social muito grande, que neste momento está a ser ilustrada por alguma tensão entre democratas e republicanos, mas que a transição para os democratas não vai resolver se não conseguirmos perceber o que é que efetivamente a América profunda pretende da sua própria América.
Muito obrigado, Ana Isabel Xavier. Bom dia. Investigadora no Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, Filipe Vasconcelos Romão, convidados desta emissão da Antena Aberta. Rui Amores, na página da Antena 1 no Facebook, onde está a ser transmitida esta emissão, escreve o seguinte. O que aconteceu ontem é o culminar de mais de 4 anos de sinais que foram dados. Quem analisar o modo como Trump foi eleito e o modo como recorreram a soluções como a que foi adotada no Brexit, ou seja, ir buscar pessoas como Steve Bannon para aconselhar Trump a invocação despodurada da Constituição para justificar poderes ilimitados do Presidente, poderes esses que não existem. O abanar da Bíblia, o Procurador-Geral transformado em advogado do Presidente e o alimentar constante de grupos que podiam ser marginais, mas que afinal representam grandes franjas da população e do modo de pensar dos americanos, são apenas alguns sinais do que vinha por aí. O trumpismo, escreve o Rui Amores, está para continuar e não acaba com a chegada de Biden à presidência. Já Helena Soares diz que este presidente, Donald Trump, foi uma vergonha para o mundo. Bom dia, Paulo Cláudio, em Torres Vedras, está connosco ao telefone. Qual é a sua opinião?
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, obrigado por me deixarem falar. É o seguinte, isto é frutos daquilo que aconteceu há 4 anos. Foi um desastre autêntico este presidente poder governar este país, né? E igualmente, temos outro igual, por exemplo, no Brasil, que é o caso desse senhor do Facebook que falou. E nós, em Portugal, temos também que ter cuidado em não meter lá futuramente pessoas iguais. Porque, pelos vistos, as pessoas estão aí atrás de pessoas que não são credíveis para estar à frente de um país. Temos aqui a crescer fortemente o Chega, né? E o da Aventura, que é um indivíduo que não sabe dizer nada, não sabe falar nada, ataca toda a gente. E as pessoas têm que abrir os olhos, verem para que lado é que se querem virar. Porque podemos chegar ao ponto de cair no mesmo indivíduo como caiu os Estados Unidos e o Brasil, né? E outros países mais.
Obrigado, Paulo, pela sua intervenção. Vamos ouvir ainda António Ferreira, connosco em Lisboa. Bom dia, António.
Olá, António Jorge, muito bom dia. Um bom ano para si e para toda a sua equipe. Olha, isto sendo um assunto complexo, eu apenas afloro três tópicos. Dizer que concordo com aquilo que foi dito pelos seus ilustres convidados. Em relação à sua convidada Ana Xavier, apenas discordar numa situação em relação ao Obama. O Obama não foi popular, porque as medidas que ele próprio gizou tiveram mais o cunho de Joe Biden, que era o seu vice. Daí que Joe Biden também possa, neste momento, estar a colher algum benefício disso. Dito isto, em Portugal há uma coisa, e quero fazer uma declaração de interesse, eu tenho o maior respeito, consideração e carinho pelas nossas forças de segurança, o que não tenho é para alguns dos elementos das forças de segurança que integram aquilo que se chama o Movimento Zero, que na América certamente terá um outro nome qualquer. E o que se verificou ontem foi que gente nas forças de segurança tiveram a atitude que tem aqui muitas vezes o Movimento Zero. Não dão a cara e depois fazem aquilo que fizeram ontem. Porque aquilo só foi possível com o conluio clarinho das forças de segurança, que levou a um descalabro daqueles. Agora, dito isto, o Trump jamais aceitará e continuará a ruminar ideias e a incendiar. Agora vamos ter uma coisa que pensar. Muita daquela gente que ontem invadiu o Capitólio é gente perfeitamente racista. E está neste momento uma mulher que não é americana, como eles chamam, pura. Isso é um engolho que eles não querem engolir. Como não o engoliram com Obama? E vamos continuar a ter gente desta e gente fanática, que dê armas na mão. Eu estou muito à vontade por sempre defender o uso das armas, mas não como na América, com armas de assalto. Mas se é para caçar ou para defesa pessoal, tudo bem. Agora, vamos ter ali situações muito complicadas e que o próprio presidente Joe Biden se vai ver em palpos de aranha para resolver, porque esta gente... Agora, há uma coisa também que é verdade. Não é as pessoas não terem voz. O António Jorge recorda isso, como eu recordo, que no tempo de solazarismo se faziam manifestações com milhares de pessoas, que eram trazidas de caminhonete, não me interessa, hoje também se calhar a partir que os trazem, isso não está em causa. Nas eleições do Humberto Delgado, também apareceram milhares de pessoas no contra. A seguir ao 25 de Abril, as mesmas pessoas, provavelmente, que tinham sido salazaristas, mudaram de campo e vieram para o campo democrático. Porque há gente que não tem um mínimo de preparação intelectual a nível político. Não tem. E, portanto, andam um bocado à procura do que é que lhes pode valer a cada momento. E isso verificou-se na América. E, portanto, é uma situação a ter em conta. E como o Filipe Vasconcelos Romão disse, e muito bem, vamos ver que taxa de popularidade é que continua a manter Donald Trump, que isso vai ser muito importante no futuro. António Jorge, um abraço para si, foi um prazer.
Obrigado, António. Até uma próxima oportunidade. António Ferreira, a falar de Lisboa. Convidamos também para este programa de hoje, nesta altura, a presença ao telefone de Estrela Serrano, investigadora de Ciências da Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, e também António Costa Pinto, do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bom dia a ambos, muito obrigado pela colaboração e estarem connosco aqui esta manhã para refletirem em conjunto e para partilharem o vosso pensamento com o auditório da Antena 1 sobre uma questão que deriva do facto que vimos ontem à noite no Capitólio em Washington, a ação de apoiantes de Donald Trump que invadiram o Capitólio. Esta situação leva-nos a refletir sobre os sinais que há nas democracias que dão como indicação uma eventual degradação deste sistema, da democracia ela própria. Até que ponto, Estrela Serrano, a comunicação social, a comunicação, agora de uma maneira mais abrangente com as redes sociais, se quiser, pode ser um fator para o crescimento do populismo?
Bom dia a todos. Agradeço o convite para fazer uma pequena declaração e depoimento neste programa, que considero que é importante até porque nos obriga a refletir também sobre nós próprios, portugueses, e sobre o momento que estamos a viver, um momento pré-eleitoral, um momento de discussão e preparação da eleição do novo Presidente da República.
Absolutamente.
Antes de mais, eu queria dizer que, antes de mais, evidentemente a invasão do Capitólio é um atentado à democracia americana, enfim, uma democracia que tem pergaminhos e que é muitas vezes apontada como um modelo, na medida em, até sobretudo na capacidade de regeneração, e isso esperemos que venha a acontecer após o trumpismo e que não volte o trumpismo. Eu gostava sobretudo de me debruçar sobre os anos anteriores à eleição de Trump, isto é, como é que Trump, enfim, as características e o perfil de uma pessoa como ele chegou a presidente dos Estados Unidos. E aí vem à colação, e precisamente aquilo que o António Jorge agora falou, que é a questão do uso dos média, o uso dos média e dos novos média. E nós não podemos esquecer, e há muitas pessoas não recordarão, ou até não saberão, que Trump fez carreira como produtor e apresentador de reality shows. Ele chegou a ser, inclusivamente, o dono de uma marca de concursos da eleição de Miss Universo. Portanto, ele era um homem com grande familiaridade e grande visibilidade no universo mediático, quer tradicional, através da Fox News, quer depois através dos novos média. E, portanto, penso que é essencial compreender exatamente os fatores, e esses fatores estão muito ligados à questão mediática, que estiveram exatamente na origem da eleição de Trump. Aí nós temos depois, mais recentemente, enfim, nos últimos anos, antes de ele ser eleito e durante a própria campanha eleitoral, um papel fundamental das redes sociais, das notícias falsas, o efeito do algoritmo, de que nós falamos muito, sobretudo os investigadores, mas que muitas pessoas e a maior parte das pessoas não percebem bem o que é isso e como funciona, e a capacidade e o papel de toda essa panóplia que hoje constitui o universo dos novos média, das novas tecnologias, como tudo isso conseguiu inclusivamente anular os gigantes da informação tradicional e de qualidade, como a CNN, o Washington Post, o New York Times. E mesmo aí, a visibilidade que os próprios média tradicionais e de qualidade e de referência, a visibilidade que esses média, mesmo quando eram críticos, deram a Donald Trump, tudo isso pode ter sido o detonador do sucesso dele, não é? Sucesso muito, muito discutível e também, como já foi dito, muito, muito derivado do próprio sistema eleitoral americano, não é? Que não dá a vitória ao candidato mais votado pelos cidadãos, não é? É um sistema que possivelmente, não sei, enfim, não sou especialista em política internacional, mas certamente tenderá a ser repensado, porque, de facto, os próprios média tradicionais, e isso é uma reflexão para nós também no momento atual, por vezes até sem uma reflexão prévia, porque nós sabemos como funcionam os média, e agora na era dos novos média, ainda muito mais, com muito mais dificuldade, que é o recuo, a necessidade de recuo e de reflexão relativamente a certos fenómenos. Isto tem a ver com o sistema em que vivemos, a concorrência, a crise dos média, que não é só portuguesa e também é americana, e tudo isso, digamos, constituiu condimentos que alimentaram o sucesso, digamos, sucesso, entre aspas, mas sucesso eleitoral, de qualquer modo, de Donald Trump. E eu queria recordar algumas coisas relacionadas com o perfil do próprio Donald Trump. Nós ouvimos hoje falar muito em populismo e existem muitos artigos científicos, existem enormes teorias imensas sobre a questão do populismo e o que é que caracteriza líderes tão diferentes como Donald Trump ou Jair Bolsonaro.
de, por exemplo, o líder dos países da América Latina, onde há um populismo de esquerda, não é? Que se confronta, ou por vezes se confunde com o populismo de direita, embora tenha algumas características diferentes, evidentemente que não vêm agora à colação para serem aprofundados. Mas eu queria recordar que a mensagem de Trump, que era veiculada exatamente pelos novos médias, sobretudo pelo Twitter e até pelo Facebook e pela Fox News, sobretudo, grandes vedetas da Fox News colaboraram na desinformação e na manipulação de factos que não é absolutamente aceitável.
E agora na parte final, logo na noite das eleições, a Fox News começou a pôr-se ao fresco, perdoa uma expressão, mas que é muito simples e fácil para todos os ouvintes perceberem, começou a descolar da imagem de Trump, ou a tentar fazer esse afastamento.
E isso é muito interessante, quer dizer, a rede que foi a grande apoiante de Donald Trump, acabou por ser, agora na parte final, inclusivamente muito criticada por Trump, quando ele começou a ver que os profissionais, ou alguns deles, enfim, também puseram o seu currículo e a sua reputação à frente e não podiam deixar de olhar para os números e para os dados e para os resultados e constatar que, de facto, Donald Trump poderia ter dificuldades como veio a ter.
Permita-me interrompê-la. Do seu ponto de vista, para ouvirmos também António Costa Pinto, do seu ponto de vista, e peço-lhe alguma síntese na resposta por amabilidade, há em Portugal alguma responsabilidade da comunicação social vista no seu todo ou vista em particular algum meio num crescimento de uma espécie de filosofia política populista?
Sim, evidentemente. A comunicação, nós não podemos hoje separar qualquer análise política, teórica ou prática, o papel da comunicação social. É óbvio que sim. E podemos até discutir o caso português, enfim. A visibilidade que é dada. É evidente que a informação, as notícias não podem ocultar ou, enfim, meter debaixo da mesa, não é? Aquilo que é a atualidade. Mas há maneiras de abordar todos os fenómenos, inclusive o populismo. E, portanto, entre nós tivemos, aliás, a grande projeção mediática do candidato que se assume como populista em Portugal, não é? O André Ventura e o partido, beneficiou naturalmente, e isso é indiscutível, da visibilidade que lhe foi dada por um canal do cabo, embora, que é o mais visto e ainda por cima numa matéria que é o desporto, um clube que é também dos mais populares em Portugal e que comentava quer a nível de questões do futebol, quer a nível inclusive jurídico, casos que estão em tribunal, casos de corrupção, etc., e que ganhou uma popularidade e uma visibilidade que agora lhe é muito útil, não é? Aliás, um pouco o que aconteceu a Donald Trump na América, não é? Com a sua presença nos meios de comunicação social, no canal Fox News. E, portanto, o papel da comunicação social é absolutamente inseparável de tudo o que acontece nesta questão do populismo e não só no populismo. Uhum. Pronto, ok. Fico por aqui, mas eu gostaria ainda de, à frente, se me der a oportunidade...
A questão é o tempo. Vamos ouvir o professor António Costa Pinto sobre estas questões. Muito obrigado também por estar connosco e ter estado a ouvir Estrela Serrano. Do seu ponto de vista, professor António Costa Pinto, o populismo faz parte do sistema de democracia.
O populismo faz parte da democracia e o populismo está muito longe de ser um fenómeno recente, muito embora, evidentemente, ele foi potenciado por uma crise da democracia representativa e pelo aparecimento quase simultâneo de figuras de referência muito importantes, entre as quais, obviamente, Donald Trump, mas poderia-se falar com o habitual Bolsonaro, mas há democracias que anteciparam bastante essa dimensão, como, por exemplo, a democracia italiana. Mas eu gostava de salientar apenas três coisas que me permite muito rapidamente a propósito de Donald Trump. A primeira é que, evidentemente, tem um enorme impacto sobre a sociedade global, não é verdade, a figura da ocupação do Capitólio por um grupo que, apesar de tudo pequeno, não é verdade, de elementos, no fundamental, de milícias, de direita radical, de extrema-direita, aquelas figuras icónicas, não é verdade, que dão fotografias e reportagens tão boas. Mas isso tem pouca importância. A cidade norte-americana, como é sabido, é uma cidade que tem alguma relação difícil com aquilo que se chama vulgarmente a lei e a ordem, e muitas vezes nós temos manifestações disruptivas nos Estados Unidos, seja a propósito de minorias culturais, seja a propósito de conflitos políticos, sociais, etc., que todos conhecemos, não é verdade? Qual é a grande singularidade? A grande singularidade é que isto é organizado a partir da Presidência da República. Ou seja, não só a Presidência de Donald Trump, mas sobretudo, creio eu, o final desta Presidência de Donald Trump ilustra desde logo um ponto muito importante. A maioria das democracias que são derrubadas, ao contrário do que se pode pensar, elas não são derrubadas nem por revoluções, nem por dinâmicas de ruptura, mas muitas vezes a partir de dentro, ou seja, a partir da utilização de instituições democráticas que são, e lembremos-nos dos dois hesitantes exemplos que temos na Europa, quer na Polónia, quer na Hungria, lembremos-nos do exemplo recente da Turquia, que não são produtos nem de revoluções, nem de rupturas, mas evidentemente de subversão das instituições democráticas. E eu creio que o que se tem passado, independentemente das interpretações com Donald Trump, é de facto essa tentativa de subversão das instituições democráticas que, reconheçamos, não fosse algumas das características da democracia norte-americana e das suas instituições, nomeadamente até a relação da democracia norte-americana com a sua instituição militar e as suas instituições de segurança, noutro tecido político e social, tinham, evidentemente, provocado o início da institucionalização de um regime populista autoritário dirigido por Donald Trump. Eu parece-me que é isto que é o fundamental, porque quando nós observamos o último ano de Donald Trump enquanto presidente, nós observamos todos os modelos de subversão das instituições democráticas. Eventualmente fraude eleitoral, a tentativa de convencer governadores republicanos a realizarem fraudes para perturbar, evidentemente, a vitória do Partido Democrático. Todas as outras conhecemos, até à última de todas, que é o apelo ao vice-presidente para subverter os resultados das eleições. Portanto, podemos dizer que Donald Trump, ainda que com um relativo fracasso, ensaiou todos os modelos possíveis de subversão das instituições democráticas, a partir de cima, a partir da Presidência da República, e este diz-nos algo que, em minha opinião, é muito importante, nomeadamente à escala global, para aqueles que pensam que a democracia norte-americana era infalível, tinha um grande modelo de continuidade. Nós temos aqui o exemplo claro de como todas as democracias são falíveis, até aquela que pensaríamos que resistia mais a este tipo de ofensivas.
Apesar de tudo, a democracia continua, porque Joe Biden vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos, se tudo correr bem, se não houver nenhum imprevisto, que não tenha a ver com as questões procedimentais, evidentemente. Diga, professor.
Um ponto importante. Nada de particular no percurso de Donald Trump o separa de outros líderes populistas. O problema é que os líderes populistas não são todos iguais, em primeiro lugar, e as democracias reagem a eles de forma diferente. Repare, a Itália é um laboratório muito interessante de práticas populistas, não é verdade? Lembremos-nos daquele grande empresário também Silvio dono Berlusconi, de uma cadeia de televisões, etc, etc, exatamente. E, no entanto, Silvio Berlusconi introduziu uma dinâmica populista em Itália, mas não subverteu as instituições democráticas. Portanto, nós temos que introduzir aqui uma dinâmica de relativa incerteza. Não vale a pena generalizar o que não sabemos e tirar conclusões sobre o que não sabemos, porque muitas vezes as mesmas estratégias políticas não têm necessariamente os mesmos resultados. Donald Trump é mais parecido com Berlusconi no seu ascenso, digamos assim, político. Bolsonaro, por exemplo, não é o caso, é um antigo membro, por exemplo, da democracia brasileira, membro, aliás, e parlamentar desconhecido, que aproveita uma conjuntura de crise, ou seja, nós temos aqui uma dinâmica populista inegável, mas as soluções não são exatamente as mesmas.
O caso de Bolsonaro surge com a erosão do Partido dos Trabalhadores depois de 20 anos de liderança do governo brasileiro. António Costa Pinto, muito obrigado.
Foi um prazer.
Muito bom dia. Estrela Serrano, para concluir, a questão da comunicação social e o erguer de alguns valores populistas em Portugal, particularmente, é uma ameaça. Até que ponto é que a queda de Donald Trump, que estamos agora a começar a assistir, pode tirar gás a outros líderes da Europa, por exemplo?
Bom, isso é difícil.
Ou pretensos líderes, ou com essa ambição, melhor dito.
É difícil fazer, evidentemente, essa previsão, mas o que me parece óbvio é que o fenómeno do populismo não está a decrescer, pelo contrário, não é? Mas falta muito ver, talvez agora a pandemia a nível europeu nos ajude a perceber, aliás, o próprio papel da União Europeia, a questão de os países terem conseguido, por meios democráticos e respeitando as instituições, conseguido, por exemplo, uma solução, digamos, igualitária para, em termos de países mais pobres e menos pobres, em termos da vacina, tudo isso pode alterar talvez um pouco o sucesso, pelo menos ao nível da Europa, dos populismos que pareciam estar e parecem ainda em crescimento. De qualquer forma, penso que a comunicação social terá um papel, como tem sempre, e é impossível contrariar isso, terá sempre um papel na evolução daquilo que são as ideias, digamos, os desenvolvimentos, porque os políticos são hoje muito dependentes da comunicação social e, portanto, têm muita dificuldade em tomar medidas e mesmo de assumir um discurso que seja contrário àquilo que eles pensam ou sabem que são as tendências da comunicação social. E nós vemos isso aqui em Portugal também. Mas penso que Portugal consegue, apesar de tudo, ter um conjunto de meios de comunicação social que mantém linhas editoriais de referência, de qualidade, e sobretudo a televisão pública, é evidente que onde estamos, não é, neste momento, tem um papel absolutamente essencial e não pode ir atrás das audiências, seguindo modelos que os privados podem permitir-se, enfim, ao luxo de seguir. Mas se continuarmos com os modelos de comunicação pública, sobretudo nas televisões europeias, que existem no norte da Europa e mesmo no sul da Europa, eu penso que conseguiremos vencer os candidatos, os candidatos populistas que vierem ainda a surgir.
Estrela Serrano, muito obrigado.
Nada, obrigado. Bom dia, obrigado.
Estivemos na emissão da Antena Aberta com António Costa Pinto e também com esta investigadora de Ciências da Comunicação da Universidade de Lisboa. Voltaremos amanhã para outro programa. Bom dia, até lá.